Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E aí, tudo bem?
Eu que pergunto, você sobreviveu, voltou em segurança?
Cara, voltei em segurança.
Esse é o repórter de política do Intercept Brasil, Paulo Motorim.
Adrenalina lá no alto, assim, me senti tipo viagem para a Copa do Mundo, assim, do buscar o troféu lá na Argentina.
Eu conversei com Paulo Motorim no dia 5 de março de 2025, em plena quarta-feira de cinzas. Ele tinha acabado de voltar de uma viagem à Argentina. Uma viagem tensa.
Primeiro dia eu não consegui nada assim, e tem o investimento da viagem, tem toda a expectativa, então eu tava assim, muito medo de voltar sem nada, assim, voltar, fui pra Argentina e não consegui.
Para entender essa tensão toda, a gente precisa voltar pouco mais de 2 anos no tempo.
Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui na CNN Brasil. A gente interrompe nossa
Pro
programação
dia
para as
8 de janeiro
informações.
de
No centro de
2023.
Brasília, os manifestantes invadiram o bloqueio e agora estão a caminho do bloqueio que havia sido formado no Congresso.
Porque em 8 de janeiro desse ano, 2 anos depois do ocorrido, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes divulgou que 898 pessoas foram responsabilizadas criminalmente, sendo que dessas, 371 tiveram penas com restrição de liberdade.
Tem muita gente que entrou e saiu a tempo de não ser preso. Tem muita gente que fugiu do quartel-general entre o momento da depredação e as prisões feitas na manhã do dia 9 de janeiro, inclusive.
O Paulo Motorim lembrou, por exemplo, de uma apuração
Do
feita
Rio de
pelo
Janeiro,
podcast The Daily
Times
do New
publicou
York Times.
sobre uma figura que participou da depredação, voltou ao quartel-general e, no início da manhã do dia 9, fugiu do quartel-general. O repórter do New York Times, Jack Nicklaus, com quem tive a honra de trabalhar, entrou
So I
dentro
can pack it
desse
up
carro.
and get in.
I mean, basically he's
Como Michael Bubaro, apresentador do The Daily, pontuou,
escaping police.
o sujeito estava basicamente fugindo da polícia junto com a mulher.
That's right. I mean, this is a guy who admitted to just invading Congress the day before.
Aí o Jack Nicklaus fez uma proposta que parecia totalmente surreal.
A gente pode acompanhar?
Não.
Ele conta que o homem relutou,
He waffles and then
mas acabou concordando.
reluctantly agrees. And so,
Porque... Okay, obrigado. I'm gonna get in the car with him. Vamos.
My interpreter Gustavo and I jump in the back and we head out with him. And as we're driving
Enquanto
down,
dirigia e se livrava das camisetas amarelas, ele ia falando dos planos de fuga.
got a plan, a strategy to escape. They're taking off their yellow shirts.
Eles dirigiram um pouco sem rumo.
And then we're driving along and it seems like we're heading to his house.
Imaginou?
Até que em dado momento o repórter ouviu a mulher do fugitivo dizer: "Olha só,
Your friends are nice, but they're asking too many questions.
seus amigos são bacanas, mas fazem muita pergunta."
And it seems to dawn on
E
him
isso
that
aparentemente fez o homem perceber que talvez ter um repórter no banco de trás do carro de fuga não fosse uma boa ideia.
Generally true.
Okay, obrigado. Boa sorte.
E assim, a equipe do Jack Nicklaus foi devidamente ejetada do veículo.
Pulls over at this bus station and kicks me out.
Então, muita gente se safou, né? A gente está falando de um grupo muito pequeno de punidos, que era quem muito provavelmente seguiu ali dentro, seguiu, mesmo depois das primeiras depredações, porque demorou muito tempo, pelo menos 2 a quase 3 horas da primeira vidraça, até que as prisões em massa começassem a acontecer.
E como costuma acontecer nas democracias, essas pessoas foram presas, foram ouvidas pela justiça, foram denunciadas, passaram a responder processo, muitas foram condenadas e, quando era o caso, liberadas para cumprir penas alternativas.
Passaram a ser liberadas nos meses seguintes, com ordens de soltura concedidas pelo STF, para que respondessem em liberdade até o fim da ação penal.
Uma parte considerável desse pessoal simplesmente voltou para casa e seguiu com a vida. Outra achou que não dava nada, eles cumpriam as medidas cautelares.
Uma delas era o uso da tornozeleira eletrônica, e se tornaram foragidas da justiça. O ministro Alexandre de Moraes, quando teve notícia disso a partir de um relatório da Polícia Federal, determinou que fosse feita uma operação para prender mais de 200 desses foragidos.
E não demorou para que uma parte desses foragidos resolvessem fugir do país. Muitos, inclusive, pediram abrigo legal na Argentina, que é governada pelo extremista de direita Javier Milei. A afinidade do nosso irmão da motosserra com Jair Bolsonaro soava como uma promessa de acolhimento. Uma promessa que, em boa medida, se cumpriu.
A maior parte cruzou a fronteira legalmente, teve a sua entrada registrada, ou então a gente teve notícia de pessoas que tiveram que utilizar ou se cadastrar em determinados serviços públicos, e aí parece que foram identificadas dessa forma, assim.
Tipo albergues, essas coisas, de gente que precisou de auxílio de assistência social, direitos humanos. Precisaram dos direitos humanos argentinos, é isso.
Exatamente. A linguagem é toda essa, né? Essas pessoas mandam vídeos pro Brasil e eles são os exilados da ditadura. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Ainda que eles defendam a ditadura e o golpe, eles estão se colocando nesse lugar de exilados da ditadura brasileira. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Eles se colocam como refugiados, inclusive tem alguns deles que tem no próprio usuário do Instagram, das redes sociais, refugiado.
O Paulo Motorim chegou aí ao órgão que cuida dos refugiados na Argentina, a Comissão Nacional de los Refugiados, CONARI, que inclusive concedeu uma espécie de asilo provisório de 3 meses a uma parte dos fugitivos golpistas.
Como não havia pedido de prisão e eles tinham essas autorizações provisórias, foram sendo renovadas a cada 3 meses, porque esse órgão, que supostamente é autônomo, mas é ligado ao governo Milei, passou a conceder essas autorizações trimestrais, eles estavam muito tranquilos.
Diante dessa tranquilidade toda, as instituições brasileiras resolveram se mexer. O primeiro passo veio da Polícia Federal, que pediu para o novo governo argentino informar se algum foragido tinha cruzado a fronteira dos dois países. A resposta da chancelaria do Milei foi um sonoro "por supuesto".
E o Ministério das Relações Exteriores argentino responde dizendo que pouco mais de 60 cruzaram e estão na Argentina.
Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes fez o que a caneta dele permite e mandou que essas pessoas fossem extraditadas.
Foi uma troca de informações diplomática que aconteceu provavelmente sem necessidade de uma investigação na Argentina. Quer dizer, essas pessoas passaram na fronteira e deixaram o nome ali e foram registradas, certo?
Exatamente.
Isso fez com que um juiz argentino, Daniel Rafecas, autorizasse a prisão dessas pessoas para que a justiça brasileira pudesse ser cumprida. E até aí, as coisas caminharam bem. Mas só até aí. Porque tudo indica que a Polícia Federal do Javier Milei não está exatamente interessada em cumprir os mandatos de prisão contra os nossos golpistas.
As prisões são efetuadas pela Polícia Federal Argentina, que é ligada ao Ministério da Segurança, e é chefiado pela Patrícia Burish, que é basicamente o cão de guarda, né, da questão da segurança pública na Argentina, uma figura importante, e com muitas ligações com a extrema-direita brasileira.
Essa relação é pública e notória, tanto que recentemente o Eduardo Bolsonaro, filho 03, participou de um debate na TV aberta com ninguém menos do que a ministra de Segurança Nacional da Argentina, Patrícia Burish.
Com todo respeito à ministra Patrícia Burish, que tenho uma admiração muito grande, e o que nós, enquanto brasileiros, estamos pedindo é para que o CONARE ponga adelante este juízo e acabe com esta confusão.
O Jair Bolsonaro, nos discursos dele do CEPAC Argentina, agradeceu e pediu que o Milei e o governo argentino protegessem essas pessoas. Então tem uma pressão nesse sentido aí.
Hoje nós temos aqui mais de 100 pessoas presas, penas altíssimas, e muitos, Milei, estão refugiados no seu país. Então eu agradeço do coração esse acolhimento que você deu para essas pessoas, chefes de família, homens, mulheres, mães, pais, avós.
E assim, mais de 100 dias depois de terem as prisões decretadas, 124 golpistas que já foram condenados pelo STF continuam em liberdade. Diante disso, o Paulo Motorim resolveu fazer as malas e partir para Buenos Aires para tentar conseguir aquilo que a polícia do Milei não conseguiu até hoje. encontrar os golpistas condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 134 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre os bolsonaristas que tentaram acabar com a democracia brasileira de forma violenta e hoje vivem tranquilos na Argentina. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. É só por conta deles que a gente está aqui no episódio 134. Então, se você está com uma sobrinha no seu orçamento mensal, se quer que o podcast cresça e melhore, vem se juntar ao nosso financiamento coletivo. Para isso, é só ir no site catarse.me/escafandro. catarse.me/escafandro. Com R$5 você já consegue ajudar o projeto, tem direito a escutar os episódios um dia antes, pode ter o seu nome citado em um episódio e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um programa. Com valores mais altos, tem direito a uma caneca customizada ou a um livro com dedicatória. Se você quiser apoiar por outros caminhos, é só ir lá no nosso site radioescafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. Por fim, se você já está entre as pessoas luminosas que apoiam o projeto, gente como a Ana Carolina Furman, a Sara Serafim dos Santos, o Marcelo Costa de Oliveira e a Thaís Cooperman Lachman, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Ah, um detalhe importante. Esse episódio é uma parceria com o Intercept Brasil. Então, se você quiser saber mais sobre essa história, se quiser ler as reportagens do Paulo Motorim e assistir aos vídeos gravados durante a investigação dele em Buenos Aires, vai lá no site do Intercept que você encontra tudo isso. Como a gente disse lá atrás, o pessoal que está foragido nos países vizinhos tem se colocado na posição de perseguidos políticos em busca de asilo. Essa questão pode parecer simples e pacificada para você, meu ouvinte comunista gaysista vai para Cuba, mas ela tem alguns nuances complexos e interessantes. O primeiro deles tem a ver com o curso natural das coisas jurídicas.
É, de certa maneira, esperado que eles apresentassem esse argumento.
Esse é o advogado e professor de Direito da USP e da ESPM, Rafael Maffei. O Rafael Maffei também é autor do livro Como Remover um Presidente, História e Prática do Impeachment no Brasil, entre vários outros.
E não é muito diferente do que acontece no curso de um processo judicial. A defesa apresenta uma versão qualquer para aqueles fatos, uma justificativa que ela entende que vai fazer com que a conduta da qual ela seja acusada seja vista como uma conduta aceitável e que, ao final, é rechaçada pelo Poder Judiciário, né?
Essa ideia do Rafael Maffei, de que narrativas do tipo vão ser rechaçadas pelo Poder Judiciário, pode parecer um tanto otimista diante do nível de deterioração das instituições pelo mundo afora. Mas ele tem um argumento sólido e começou me falando justamente do que rege essas instituições.
Extradição, o status de exilado, acordos de cooperação internacional para cumprimento de decisões judiciais contra pessoas que estão em outros países. Tudo isso tem um histórico longo. E existe um procedimento, existem critérios, existem categorias jurídicas, né? Tratados, leis locais que disciplinam isso. Então a lei vai dizer, olha, quando que você pode conceder a extradição? Quando que você não pode?
E aí, em segundo lugar, tem as pessoas que estão por trás dessas instituições.
É importante a gente lembrar, assim, que a corrida que magistrados correm é diferente da corrida que presidentes correm. Presidentes correm uma corrida curta.
É um fundista ali, né?
Isso, magistrados correm ultramaratonas. A pessoa vai continuar naquele cargo, né?
Segundo Rafael Maffei, pelo menos até agora, o judiciário argentino continua operando nessa lógica.
Assim, o judiciário argentino é um judiciário que, no nosso contexto aqui, teve um histórico de identificar e punir pessoas da ditadura argentina. Não tenho nenhuma razão para achar que o judiciário argentino vai ser conivente ou parcial. É um juiz que está ali, que tem uma carreira ali, que vai decidir extraditar ou não extraditar, e na semana seguinte a vida dele vai continuar no Poder Judiciário argentino.
O presidente argentino Javier Milei, como você provavelmente sabe, é um extremista de direita.
Somos superiores moralmente, somos superiores esteticamente, somos melhores em todo.
E hoje fica difícil falar em extremista de direita sem falar dele.
It's going to be only America first. America first.
Donald Trump. Isso tem a ver com a segunda pergunta que eu tenho para você, que tem a ver com esse momento político que a gente está vivendo hoje, de polarização e também de alguns líderes, atualmente principalmente os líderes de extrema direita, batendo de frente com as instituições legais, né? Eu penso principalmente no Donald Trump, agora teve um discurso que ele fez lá no Congresso, né? Que ele mente sem pudor, ele, enfim, está perseguindo as pessoas que estavam incumbidas de processá-lo, né? E aí a gente tem essa questão do direito internacional, que são dois países que têm que conversar. Como é que fica o direito nessa relação? Quando o país tem um líder que está afrontando as instituições legais desse país, isso impede que a justiça de outro país seja cumprida, né? Como que o direito pode se movimentar para minimizar esse tipo de caso, Maffei?
Acho que tem camadas diferentes a pergunta, Tomás. No caso específico do Trump, os Estados Unidos sempre foram um país que tem uma posição de ambiguidade em relação às instituições internacionais, principalmente as de natureza penal, né? Então, normalmente, os países que são muito, muito, muito poderosos conseguem se colocar numa posição de, pelo menos, não aderir a determinados organismos ou mecanismos internacionais.
Mas, segundo Maffei, mesmo no caso extremo do Donald Trump, as instituições, de novo, pelo menos por enquanto, estão se segurando.
O Trump chegou lá no começo, expediu um monte de ordem executiva, né? Como se fosse a nossa medida provisória aqui, produziu uma enxurrada de coisas assim que deixou as pessoas dias, semanas tentando entender tudo o que tinha acontecido.
E várias dessas decisões foram derrubadas na justiça.
Principalmente quando você tem uma instituição forte em um país forte, difícil imaginar que daqui a 10 anos a Suprema Corte dos Estados Unidos vai estar fechada e os juízes da Suprema Corte vão estar presos, né? Isso, assim...
Você ainda acha tão difícil?
Eu acho muito difícil, assim, eu não apostaria meu dinheiro nessa perspectiva, o que não significa dar um voto de confiança no Trump. Mas é algo que seria tão disruptivo e obrigaria tantas pessoas a assumirem de maneira aberta que os Estados Unidos viraram, assim, aquela ditadura mais vira-lata.
Uma república de bananas, né?
Não é nem por questão de princípio, é questão, talvez, questão de ego mesmo, né? É diferente, por exemplo, de um judiciário de uma ditadura, que, assim, todo mundo sabe que pode muito bem acontecer de, na semana seguinte, sair um ato institucional, um ato qualquer do Poder Executivo e os magistrados estarem aposentados, perderem o cargo, né?
Mas, por outro lado, também tem a questão que diz muito respeito ao nosso assunto, que é o perdão do Trump aos invasores do Capitólio. Ele perdoou 1.500 pessoas. E, não sei, mas parece que é perdão presidencial, certo? Não tem muito volta isso, ou tem? Como é que você está vendo essa questão?
Então, eu acho que não, inclusive porque, assim, ele não é o primeiro presidente a dar, tudo bem, o primeiro presidente a dar perdão nesses casos, nesse caso específico, né, até porque era um caso muito novo e tal, mas tem uma coisa que a gente precisa considerar. Bom, primeiro, né, o Biden, na saída do governo dele, deu um monte de perdão, não tantos, né, mas perdoou a família inteira dele, né?
Abriu um precedente desnecessário ali, né?
Então, assim, você pode olhar e falar, o Biden estava antecipando a perseguição. Eu honestamente acredito que é isso que tem acontecido. Mas, de qualquer forma, existe uma regra estabelecida de que certas coisas na cultura dos Estados Unidos, né, pertencem ao juízo discricionário do presidente da República. E mesmo que aquela decisão for uma decisão errada, esse é um erro que é dele para cometer.
Quer dizer, não é uma afronta ao sistema legal daquele país, né?
Não. De acordo com como eles interpretam, eu não vi. Pode ter havido. Mas eu não vi nenhum questionamento sobre, por exemplo, a constitucionalidade dos perdões. O medo que as pessoas têm hoje, falando, né, como a gente está falando aqui dos Estados Unidos, porque isso sim seria uma coisa que cruzaria uma linha e seria a invocação de uma espécie de um poder ou de um privilégio, de um status que o executivo não tem. É a Suprema Corte, né, os tribunais começarem a emitir ordens e o executivo virar e falar: não vou cumprir.
E aqui, para você, minha ouvinte cartesiana, desconfiada de que a gente pegou uma bifurcação sem volta, eu peço calma, porque o processo de extradição segue uma série de ritos, que envolvem, de saída, a justiça do país onde o criminoso está foragido aceitar a decisão do país de origem. Isso não quer dizer que ela vai avaliar todo o processo que resultou na condenação.
Normalmente, a justiça do país requerido, do país onde está a pessoa foragida. A justiça não avalia o mérito da condenação, porque ela não tem prova, ela não tem nada. Ela vê se é um tipo de crime pelo qual a pessoa pode ser extraditada, se estão presentes os requisitos formais, e estando presentes, ela determina que seja expedida a ordem de extradição.
E assim, a gente volta àquele medo que está se tornando comum para as pessoas que vivem hoje nos Estados Unidos de Trump. Porque no fim, uma vez que o processo já cumpriu os trâmites legais na justiça, cabe ao presidente decidir se vai de fato extraditar o condenado ou não.
Pode haver ainda uma decisão política, aí sim, uma decisão política do país requerido para virar e falar: não vou entregar, porque isso, sei lá, viola os interesses soberanos da Argentina.
Além disso,
existem lá casos nos quais você não vai conceder a extradição. Por exemplo, um dos casos é o crime ser considerado um crime político. Mas note, de certa maneira, isso é parte do jogo. Está previsto.
Aqui vale pontuar que dizer que está previsto não é o mesmo que dizer que não existem consequências.
Custos políticos, custos econômicos. O Brasil é um parceiro econômico muito importante, né? Fico me perguntando quanto empresários argentinos, que seguramente apoiam o Milei, estão dispostos a ver a Argentina entrar numa briga com um dos seus maiores parceiros comerciais, com um mercado gigantesco, que é o Brasil, em comparação com o mercado argentino.
Segundo o levantamento feito pelo Intercept, existem 124 golpistas foragidos. Desses, 63 já tiveram ordem de prisão emitida por um juiz argentino, o que é só um primeiro passo para o processo de extradição. Mas até agora, só 5 foram de fato presos pela Polícia Federal Argentina.
Então, a gente precisa imaginar que se, inclusive, a decisão que motivaria essa imaginada obstrução ao retorno dessas pessoas ao Brasil fosse uma decisão política, ela precisa ser uma decisão política por inteiro, né? E tem vários fatores políticos aí considerados. O Milei pode chegar e falar: olha, tem coisa aqui que eu vou arrumar um problema interno com a minha base de apoio, né? Estou especulando aqui, mas faz parte do procedimento da extradição ter um componente de análise político final, e inclusive os tratados têm uma terminologia, uma linguagem que comporta isso.
Agora, aqui a gente está falando do passo final, de quando esse processo já chega na mão do executivo, né? Mas antes disso, você vê alguma brecha legal para que essas pessoas sejam consideradas refugiados políticos?
Os tratados normalmente prevêem como causa de não extradição a conduta pela qual a sua extradição está sendo requerida ser um crime político. Então, se o judiciário argentino entender que essa pessoa no Brasil sofre uma perseguição política, como um jornalista da Coreia do Norte sofre uma perseguição política, você olha e fala: olha, não adianta você chegar aqui para mim com uma decisão da justiça de um regime que persegue dissidentes políticos, ou de um processo que tem assim um vício formal no qual eu não posso considerar a integridade do veredito, porque é evidente que isso aqui não para de pé, ou porque o crime pelo qual ele foi condenado no Brasil é uma conduta que é considerada, por exemplo, um direito fundamental aqui na Argentina. Então, assim, esse tipo de argumento eles podem tentar fazer, certo?
Agora, existe um componente subjetivo aí do que é considerado uma democracia que está, de fato, funcionando, certo? Aos olhos dos demais países democráticos que assinam esses tratados internacionais de colaboração para extradição, não?
Sim, mas assim, no caso específico do Brasil, acho muito difícil. A pessoa pode até olhar e falar: não concordo com o processo tal. Mas você virar e falar: o Brasil não é uma democracia?
É uma forçação de barra, né?
Assim, aí seria uma provocação política para isso, para estremecer relações internacionais e ter repercussões gigantescas, né?
Esse foragido que o repórter do Intercept encontrou, entre outras coisas, tacou fogo numa viatura de polícia, né? Fica difícil falar que isso é um crime político, né?
É, exatamente.
O Intercept, você provavelmente sabe, faz um tipo de jornalismo que depende muito de fontes exclusivas. Fontes que muitas vezes, por motivos diversos, preferem não aparecer. Então, quando eu perguntei pro Paulo Motorim como ele chegou ao nome de um golpista em particular, a resposta foi: olha só, veja bem.
Cara, a gente não pode te contar como a gente chegou ao nome dele, porque, enfim, fontes próximas.
Mas o que você precisa e pode saber é o seguinte.
Uma pessoa da comunidade brasileira na Argentina nos procurou com relatos de várias outras pessoas sobre o paradeiro do Josiel.
Josiel Gomes de Macedo.
Dizendo que não só ele era um foragido do 8 de janeiro, como ele era um dos menos discretos, porque trabalhava na rua abordando as pessoas, mantinha suas redes sociais, publicando coisa ou outra, mas não tinha apagado nenhum histórico dos crimes que cometeu, e dizendo que no contato mais simples com um brasileiro, ele rapidamente admitia e contava que era um foragido do 8 de janeiro.
E aí, com o nome completo do Josiel, o Paulo Motorim foi puxar a capivara do homem. E descobriu que ele tem um passado relativamente pacato. Cresceu numa família humilde em Uberlândia, trabalhou a maior parte da vida num negócio próprio, uma loja de roupas. Aí passou a se envolver com política. O registro público que mais chama atenção nesse sentido foi uma candidatura frustrada a vereador em 2020. Curiosamente, pelo PSB, que é um partido de esquerda.
Olá pessoal, aqui é o Josiel Gomes, candidato a vereador 4777. Estou aqui para pedir o teu apoio e o teu voto. A grande oportunidade de moralizar a classe política é você expulsando do partido aqueles que são ladrões, pilantras, aqueles que se escondem atrás de mulheres.
Tem muito... A aventura rendeu a Josiel a vultuosa soma de 34 votos.
O que cria o político corrupto é o eleitor. Quem faz o político ser...
A partir daí, talvez desiludido com o resultado das urnas, o Josiel parece ter se radicalizado. Um processo que chegou ao ápice durante a invasão de Brasília. E essa parte da radicalização, ele não costuma contar aos conterrâneos que encontra nas ruas de Buenos Aires.
Ele não contava que, durante o período em que os acampamentos na frente dos quartéis generais se espalhavam pelo Brasil, e ele frequentou o de Uberlândia, a cidade dele, e o de Brasília, que durante esse período ele fez uma viagem a São Paulo para comprar equipamentos e fardamentos militares para os patriotas que lá estavam. Ele também não contou que no 8 de janeiro ele não só foi preso, mas ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal, com depoimentos de mais de um policial militar reafirmando que ele ateou fogo na viatura da Polícia Legislativa Federal, que foi derrubada dentro do Espelho d'Água em frente ao Congresso Nacional no 8 de janeiro. E não é só o depoimento dos policiais que coloca isso, mas nas redes sociais do Josiel tem um vídeo em que ele aparece com uma balaclava preta, encapuzado, só com os olhos e a boca de fora.
É isso que nós pedimos para você, ó. Alexandre Moraes, Xandão, cabeça de coco, entregue o código fonte, seu cretino canalha. É isso que nós queremos. Entregue o código fonte, tinha evitado todo esse derramamento de sangue. É isso que nós queremos. Nós somos o povo ordeiro. Não vamos fazer nada. Não vamos fazer nada com essa coisa.
Fazendo ameaças ao ministro Alexandre de Moraes na frente dessa mesma viatura em que ele é preso pouco tempo depois.
o Josiel Gomes de Macedo, que se auto-intitulava o 007 do golpe.
Olá pessoal, Josiel Gomes, 007, diretamente aqui de Brasília.
Foi preso em flagrante durante a invasão de Brasília. Com a prisão, as autoridades foram vasculhar as redes sociais dele. E assim...
Quando os manifestantes iam para frente do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente durante o mês de dezembro, cobrar que o Bolsonaro desse um golpe, ele pediu ou acessou o banheiro de alguma forma e fez um vídeo defecando.
Queridos amados seguidores, vocês nem imaginam onde eu tô. Tô dando uma cagada no Palácio da Alvorada.
No banheiro.
No banheiro.
Ele pelo menos teve,
exato.
Teve a boa educação de defecar no banheiro, porque teve uma que defecou numa gaveta.
Né? Exato, a dona Fátima de Tubarão, inesquecível.
Dona cagadinha.
Não, ele defecou no banheiro, mas se filmou eu mandava assim essas escatologias e golpismos e violências absurdas que o cara dizia para as pessoas que viam ele e elas iam se chocando com a gravidade, porque... Ainda que ele abordasse, que ele falasse, ele já estava, né, ele não era um paramilitar, ele não estava comprando balaclava para os colegas, né, de alguma forma. Ele era um trabalhador ali que tinha esse passado nebuloso, mas não necessariamente um passado incendiário, um passado nesse nível de golpismo, que foi o que a gente descobriu.
Um cidadão de bem.
Exatamente.
Na conversa com Paulo Motorim, uma coisa que me chamou a atenção foi a ausência de preocupação em apagar esse amplo rastro de provas digitais.
Porque pelo que você me falou, ele tem vários perfis, ele parou de atualizar os perfis, também porque eu imagino que uma parte da atividade golpista tenha cessado, né, porque não tem mais função de ser, mas ele deixou aquilo, não teve a preocupação de apagar nada, é isso?
Sim. Quem tem uma atuação muito frenética nas redes... está sujeito às pegadas e rastros digitais. No caso do Josiel, tem um elemento que é de mau uso, vários perfis sendo criados, muito provavelmente por perda de senha. Então tem um analfabetismo digital assim, característico de uma pessoa que não tem um grau de instrução muito elevado e enfim...
Josiel ficou preso de maneira preventiva até dezembro de 2023, quando o ministro Alexandre de Moraes permitiu que ele respondesse em liberdade até que a ação penal fosse julgada pelo plenário da corte. Isso aconteceu 3 meses depois, e diante de uma vasta gama de provas, o Josiel acabou condenado a uma das penas mais duras entre todos os invasores de Brasília. 16 anos e 6 meses em regime fechado. Só que antes que o mandado de prisão fosse cumprido, o Josiel se pirulitou para a terra de Milei. E a história era essa. E depois de algum tempo de apuração, o Paulo Motorim estava com esse belo naco de queijo jornalístico na mão. E quando levou a história para os editores do Intercept, eles deram a faca. Uma viagem para Buenos Aires. Só que o Intercept, a exemplo da Rádio Escafandro, é mantido pelos ouvintes. O que quer dizer que o orçamento é sempre limitado, o que faz com que a aposta numa viagem dessas tenha um peso maior.
Não deixa de ser uma decisão editorial complexa, porque é um custo alto, e a gente resolveu fazer essa aposta desde o início. Tive a confiança, né, da Tatiana Dias, que é a nossa editora executiva, mas também de toda a equipe do Intercept, com a convicção de que aquilo era importante e de que faz todo sentido com o debate que a gente quer trazer ao longo desse ano, que é o da anistia, que é o do perdão, da contemporização do que houve na trama golpista chefiada pelo Bolsonaro. Então, todo mundo entendeu que era a síntese do tipo de jornalismo que a gente faz.
Com essa decisão, o Paulo Motorim alugou um apartamento em Palermo para ficar lá até conseguir encontrar o máximo possível de golpistas foragidos, certo? Não exatamente.
O que a gente conseguiu viabilizar foram 3 dias inteiros em campo, então chegava numa madrugada, tinha 3 dias inteiros, ia no fim da noite do terceiro dia para localizar o Josiel e possivelmente buscar outros foragidos brasileiros na Argentina, entender esse universo.
E a princípio, 3 dias pareciam ser suficientes. Principalmente porque o Paulo Motorim já sabia que o Josiel trabalhava numa agência turística chamada Bittentour. Sabia que ele usava o uniforme dessa empresa e sabia também os locais aproximados em que ele trabalhava, numa banquinha na rua, oferecendo passeios, em geral para destinos próximos a Buenos Aires. Assim, ele desembarcou na capital argentina na madrugada de terça para quarta, sabendo que teria quarta, quinta e sexta para cumprir a missão.
Meu planejamento inicial era de deixar esse contato para o último dia, porque eu, como eu já sabia onde ele estava e poder filmá-lo, fotografá-lo, entrevistá-lo, era algo que eu tinha certeza que aconteceria. Dedicaria os primeiros 2 dias a tentar identificar onde ele reside, porque uma informação que a gente teve é que ele mora com outros foragidos, então possivelmente segui-lo depois do expediente e, sendo factível, verificar onde é essa casa que abriga também outros golpistas.
O Motorim me disse que mal pregou o olho na primeira noite na Argentina. E assim que acordou, foi até um dos locais onde Josiel costumava trabalhar. A ideia não era tentar uma abordagem, mas estabelecer um contato visual e talvez até acompanhar a rotina do fugitivo para ver se encontrava outros brasileiros na mesma situação. Só que ele chegou nesse primeiro ponto e o sujeito simplesmente não estava lá. Foi pro segundo e nada. Ele escreveu para as fontes perguntando por que o homem que tinha a qualidade rara, pelo menos para alguém que está fugindo da justiça, de bater ponto sempre nos mesmos lugares, não estava batendo ponto em nenhum desses lugares.
E ninguém entendia, porque de segunda a segunda, literalmente, ele está lá.
Quer dizer, tudo que um repórter não quer em campo é não encontrar o que ele foi até outro país buscar, né?
Exatamente.
O Paulo Motorim foi a outros lugares que tinha de ir, o órgão que lida com refugiados, voltou aos mesmos locais várias vezes, zanzou pelo centro de Buenos Aires, torcendo para que a sorte fizesse Josiel cruzar o caminho dele. Nada.
Eu fui no final do dia, depois de rodar, cheguei a andar mais de 10 quilômetros todos os dias dessa viagem, enfim, rodei muito. Fui ao Obelisco, né, o Obelisco gigantesco ali na Avenida 9 de Julho, maravilhoso em Buenos Aires. Sentei desolado num banquinho.
E aí, de repente, ele viu uma pessoa suspeita.
Muito parecida com Josiel, pelas imagens que eu tinha de Josiel. Careca, mas com o cabelo um pouco maior atrás, alto. E aí me bateu o estalo, vi o Josiel. E aí peguei o celular, já estava sem a fotógrafa.
Na maior parte da viagem, o Motorim foi acompanhado pela fotógrafa e cinegrafista Anita Puchar Serra. Mas àquela altura do dia, ela já tinha ido cuidar da vida. Diante disso, nosso intrépido repórter tomou a única decisão possível.
Comecei a perseguir essa pessoa. Ele para num banco de praça, eu paro do lado oposto, filmo e, enfim, fico ali uns 5 minutos fotografando e mostrando, pensando se aborda ou não. Ele começa a andar. Anda por uns 3 quilômetros, quebrando direita e esquerda, e eu atrás dele, quebrando direita e esquerda.
Por fim, o suspeito entrou no mercado. O Motorim tinha de agir rápido. Entrou no café e pediu aquela que é certamente a bebida mais estranha a figurar numa perseguição jornalística em toda a história das perseguições jornalísticas.
Peço um smoothie de morango, mas dá problema no cartão, não consigo pagar, fila, não sei o que, volto. Ele sumiu.
E assim, parado no centro de Buenos Aires, agarrado a um ridículo e rosado smoothie de morango, Paulo Motorim contemplou o abismo do próprio fracasso.
Nossa, eu já não encontrei no primeiro dia, acabei de gastar isso, assim, demorou o papo de... foi a última hora de luz do dia, acabou meu dia e ainda perdi o Josiel.
Sentindo todo o peso da derrota nas costas, ele fez a única coisa que podia fazer. Se lamentou com as fontes.
mandei o vídeo para as fontes, falei, gente, acabei de ver o Josiel, e aí recebi o recado, não, Paulo, você está viajando, esse não é o Josiel, inclusive nem parece.
O principal motivo da ida do Paulo Motorim a Buenos Aires era encontrar o Josiel Gomes de Macedo. Não só para mostrar que os condenados no Brasil estão circulando livremente na Argentina, mas para mostrar que é fácil encontrar esses condenados. E isso já é um fato jornalístico importante, que traz outro fato importante, ainda que esse seja ligeiramente incerto. Eu tô falando da postura da polícia do Javier Milei. Afinal, faz mais de 100 dias que um juiz argentino mandou prender 63 pessoas e as autoridades só prenderam 5. Eu conversei sobre isso com o advogado e professor de direito, Rafael Maffei.
Como é que você vê essa questão da morosidade da polícia, a Polícia Federal que deveria prender essas pessoas? Você acha que pode haver uma relação com o governo Milei ser tão próximo ideologicamente com o Bolsonaro? Como é que você vê essa questão?
Olha, Tomás, eu realmente não consigo dizer, porque a gente teria que saber quão rápida a justiça argentina é para cumprir mandados de prisão no geral. De repente eles encontram todo mundo, só não estão encontrando esses brasileiros. Aí é um cenário. O outro cenário é, olha, a polícia argentina não sai, né? Tem milhares de mandados de prisão em aberto. Talvez eles não estejam priorizando. Talvez a gente possa especular que não tenha chegado nenhuma ordem política de cima dizendo, olha, esses casos aqui devem ser prioridade. E aí isso vai fazer com que esses mandados de prisão sejam cumpridos com a lentidão que a gente imagina que são cumpridos mandados de prisão no geral, né?
Pois é, e a apuração do Intercept aponta justamente para essa hipótese.
O que os especialistas estão falando para a gente é, tipo, ó, essas estruturas são fortes, é difícil que ele intervenha. O que eu ouvi no Itamaraty é, de fato, as estruturas são fortes, mas esses apelos da família Bolsonaro diretamente para o Milei surtiram efeito, no mínimo, no clima político, né? E, por exemplo, a Polícia Federal Argentina não vai conduzir grandes operações ou inverter prioridades para cumprir essas prisões, enfim.
De volta a Buenos Aires, se a situação já não estava muito boa no primeiro dia, quando o nosso bravo repórter acordou no segundo dia...
De novo, mal dormia, acordo cedo...
Ela parecia prestes a piorar.
Tinha uma ameaça de chuva muito forte em Buenos Aires. Teoricamente ia chover todos os dias.
Ele trabalha na rua, então se chove, talvez ele não estivesse também.
É, dificulta aí...
Mas no fim, a chuva não veio. Depois de engolir o café da manhã, Paulo Motorim saiu a campo. Só que quando chegou no primeiro local onde Josiel costumava ficar...
A Avenida Roque Sanz Penha, uma avenida importante do centro de Buenos Aires.
A avenida estava cravejada de viaturas da Polícia Federal Argentina. A mesma polícia que deveria prender os golpistas foragidos. E aqui, um dado importante. Diferentemente do que acontece com boa parte dos bolsonaristas fugitivos, não existe registro da entrada do Josiel na Argentina. Ou seja, é provável que ele tenha atravessado a fronteira sem passar pela alfândega. Ou seja, é provável que ele esteja na Argentina de maneira ilegal. O que, ironicamente, deixou ele de fora daquela lista de foragidos que tiveram prisão decretada. De qualquer forma, é razoável pensar que meia dúzia de viaturas da Polícia Federal pudessem assustar o golpista fugitivo, certo? Não exatamente. Porque sim, Josiel estava lá, batendo ponto na sua banquinha de pacotes de viagem, no melhor estilo, só mais um dia no escritório.
O Josiel de um lado, 6 a 8 viaturas e vans grandes da Polícia Federal Argentina, policiais, dezenas também.
O Paulo Motorim, que dessa vez estava devidamente acompanhado da repórter cinematográfica, entrou num café e ficou algum tempo fazendo registros à distância até que finalmente sentiu que estava na hora. Em vez de continuar com o plano inicial, de seguir o Josiel para encontrar uma possível comunidade de foragidos,
fazendo a inevitável analogia futebolística, eu preferi sair com 1-0.
E se você seguisse ele, também tinha a possibilidade dele desaparecer, dele te ver, dele ficar desconfiado, enfim.
Exato, né? É uma atividade de alto risco, não necessariamente indicada como a mais adequada em termos de segurança para jornalistas sair seguindo pessoas num país vizinho.
E assim, levando tudo isso em consideração,
a gente decide fazer a abordagem.
A abordagem começou de um jeito curioso, porque o motorista se aproximou e mandou uma saudação em espanhol, ao que o Josiel respondeu no inglês safado, emendando depois no bom e velho portunhol. O motorim, trabalhado na adrenalina, entrou na onda do portunhol meio que sem pensar. Aí o motorim recalibrou o software de idiomas.
Falo português.
Isso deixou o Josiel feliz por um instante.
Ah, português. Não, nós somos brasileiros também.
Ah, é?
Para gastar nosso portunhol. Portunhol.
É da onde?
Onde você é?
Eu? Eu sou de Brasília. Brasília.
Então isso aqui isso é normal lá, né?
O quê?
Aí, ó. Olha como é que tá aí hoje.
O Josiel apontou para as viaturas do outro lado da rua.
Chapada de Polícia Federal. A todo lado.
Nessa hora, o motorinho resolveu colocar uma carta na mesa.
Então, você chama Josiel?
Depois outra carta na mesa.
007?
O Josiel aparentemente não percebeu em que tipo de jogo estava entrando. Pareceu feliz com o reconhecimento.
Ah, isso aí.
Conheço você.
Olha aí,
tudo
cara.
Tudo certo?
Tudo certo, amigão.
O motorinho colocou mais uma carta.
Eu sou periodista, jornalista e palmeirense. Você é palmeirense também, né?
Ah, também.
E essa cartada foi ardilosa. Porque, obviamente, ele sabia que o Josiel era palmeirense. Quer dizer, a empolgação de encontrar um conterrâneo que conhecia a obra pregressa dele, e mais do que isso, um conterrâneo irmão de time, desviou a atenção da carta que realmente importava. A carta do jornalismo.
007 é o seu nome de guerra.
Nome de guerra.
Se você prestar bem atenção, vai notar que o ânimo do Josiel vai murchando conforme ele fala.
Aqui não rola, só trabalhando, só no turismo agora.
Porque enquanto ele fala, começa finalmente a perceber a natureza do jogo em que se meteu.
Já chego aqui 9 horas, vai até 7 horas da manhã, segunda.
E aí, o motorinho coloca mais uma carta, uma das grandes.
Eu tô fazendo uma matéria aqui em Buenos Aires com os prófugos.
Prófugo quer dizer fugitivo em espanhol. É como os foragidos golpistas estão sendo chamados pela imprensa argentina.
Sim.
Você é um deles, não é?
Sim.
E como é que tá a sua situação?
A minha... Tá difícil, né, cara? Aqui tá tudo difícil, olha aí.
Parece que você tá bem, tá trabalhando no centro da Argentina.
É, vai ter umas baixas hoje aí e tal, entendeu?
Ah, isso aqui é tudo Polícia Federal.
É.
Mas por que que tá acontecendo?
Vai ter uma... O presidente vai vir hoje aí, ó. Ministério do Trabalho aí, ó. Vendo lá?
E você não tem medo, não?
Não, Deus protege a gente, cara. Deus protege a gente.
Eu... Mas você tá num daqueles 60 lá que... Não? Mas o povo não sabe que você tá aqui, então.
Sabe tudo de nós, cara. Todo mundo sabe de nós.
Entendi. Ô, Josiel, você toparia me dar uma entrevista, assim, sobre como tem sido aqui na Argentina?
Assim, tem que falar com o advogado, né? Uhum. Tem que falar com o advogado, porque tá meio complicada a situação, porque tá ligado.
Se você já viu alguma série policial, qualquer uma, sabe o significado de eu tenho que falar com o meu advogado, né? Fim de conversa. Mas o motorim, que é repórter, não é tira-americano, continuou tentando pescar o que desse para conseguir.
E aqui essa agência está trabalhando, desde você chegou, você está trabalhando aqui?
Não, tem pouco tempo.
E é de um brasileiro, né?
Aqui é tudo brasileiro, a agência aqui é tudo brasileiro.
E ele é de onde? O dono é o Rodrigo, né?
Rodrigo, ele é de Santos.
Santos. Ele sabe da tua situação ou não?
Sabe.
Essa pergunta era bem importante. Porque de um lado podia levar uma eventual rede de apoio de empresários a golpistas fugitivos. De outro, podia revelar algum tipo de cumplicidade por parte dos empregadores.
E daí ele não tem problema, não? Ele é Bolsonaro na veia?
É, ele é. Mas não é da direita. Mais da direita, né?
E o seu advogado, ele é daqui da Argentina ou...?
Tem, é na Argentina e tem no Brasil.
Você me passaria o contato dele ou prefere não?
É, primeiro eu preciso falar com ele.
Tá.
Pois é, tudo restrito. Não, pega o teu.
Uhum. Tá bom. Eu ia te perguntar se você consegue me ajudar a encontrar outros aí que tiveram lá no 8 de janeiro.
Cara, isso aí eu gosto de falar pra você. Tem que ver tudo com o advogado.
Tá.
Depois eu pego o teu contato e vou passo pra ele, aí você conversa com ele.
Tá bom.
Diante da dificuldade em seguir no tema refugiados, o motorinho mudou o rumo da prosa.
E a vida lá no Brasil, deixou família, deixou tudo?
É, tá lá.
Mas e aí, você tá triste, tá bem?
Cara, meus filhos tá lá, minha mãe tá lá, eu acho.
Deixou os filhos lá? E aí, você não pensa em voltar, não?
Cara, só Deus sabe, né, meu?
Você conhecia os que foram presos?
Não.
Não? O pessoal fica em contato, assim? Ou...
Cara, agora eu tô trabalhando. Né? Tem como... falar nada, trabalhando.
Sim.
Você deixar o contato aí, depois a gente conversa.
Você quer anotar aí meu contato?
Ele deixou o contato e tentou mais uma vez voltar à questão legal, subindo um pouco a temperatura das perguntas para ver se a emoção derrubava a razão do entrevistado.
Você não pensa em voltar e enfrentar a justiça lá?
Cara, só Deus sabe a nossa situação.
Você não tem medo de trabalhar aqui no centrão de Buenos Aires, a capital vizinha, alguém te reconhecer, a polícia bater aqui?
Se acontecer, acontecer, irmão.
Aham. Uhum. E diz uma coisa,
tem
você...
Tem que trabalhar, tem que comer.
Três perguntas rápidas, então.
Um pouquinho mais de calor na fervura.
Então, você se arrepende ali do que
cara,
você
fez? Cara, eu não vou te falar mais nada, não vou te falar mais nada.
Tá bom.
E mais um pouquinho.
Só tentar uma última. Eu vi um vídeo do senhor defecando no Palácio da Alvorada.
Eu não.
É, sim, senhor.
Eu não.
Quer ver?
Tá louco.
Quer ver?
Eu não.
Você não se lembra disso? Sua conta no Kuai não tá apagada, não. Tá lá.
Ah, tá.
aquele uso do banheiro é lá dentro ou eram os banheiros de fora, assim? Como é? Você chegou a entrar na casa do presidente?
Não, nunca, cara.
Não?
Mas eu tenho seu contato.
Mas você vai me ligar?
Pô, lógico, cara.
Pode pensar. Olha, o toque que eu te dei é...
E assim terminou o embate. No melhor estilo Brasil-Argentina.
Ainda tivemos a alegria de ver o Boca ser eliminado. Eu cheguei aqui na Argentina, o Boca foi eliminado.
Com uma conversa sobre futebol.
E eles são nossos carrascos demais.
Se fosse épocas passadas, não seria, né? Porque a bola, você viu aquele lance lá, né?
Acabou, acabou, entendeu?
E a missão principal estava cumprida. Em menos de 48 horas, o Paulo Motorim fez o que a polícia argentina não tem sido capaz de fazer e encontrou um fugitivo de 8 de janeiro. Hora de arrumar as malas e voltar para o Brasil, certo? Não tão rápido, caro ouvinte. Não tão rápido. Afinal, o Josiel não só estava abordando turistas tranquilamente em plena luz do dia, não só estava falando abertamente que tinha participado da invasão de Brasília, como estava trabalhando numa agência de brasileiros.
O Josiel trabalha na Bittencourt, que é uma agência que tem registro tanto na Argentina quanto no Brasil, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. No entanto, não fica claro se eles têm uma unidade em Uruguaiana ou se é só um escritório de apoio.
A Bittencourt tem dois sócios, bem brasileiros, os irmãos Rodrigo e Paula Bittencourt Costa e Silva. E sabendo disso, é claro que o motorinho não ia voltar para casa sem bater na porta desse pessoal, né? Então, algumas horas depois da abordagem ao Josiel, ele foi até um dos escritórios da agência que contratava o foragido.
Bom dia. Bom dia. Rodrigo tá por aí?
Não.
Não? Ele tá na da Florida?
Não.
Não veio hoje? Tá bom. Beleza. Amanhã será, provavelmente?
Essa mulher que estava na agência é a Paula, irmã do Rodrigo e uma das sócias. E assim que o motorista se identificou como jornalista, ela disse que não ia falar.
Desculpa, não estou autorizada.
Num portunhol um tanto ríspido, pediu para Anitta Puchard Serra, a fotógrafa e cinegrafista, sair da agência.
Sim, pelo amor de Deus, eu não estou precisando lá, porque vou lá.
Ao que ela obedeceu.
Tá bom, fica tranquila.
O motorista, claro, insistiu.
Eu sou jornalista brasileiro. Vim para a Argentina para fazer uma reportagem com as pessoas que fugiram para cá.
Certo.
e uma delas é o Josiel.
Sim, pode falar com ele.
Sim, já falei com ele, o que eu queria falar é com você e com
mas
o Rodrigo.
Mas com relação à política a gente não tem...
Não é relação à política, é se vocês estão cientes dessa situação.
Eu não tenho nada a ver com o que a pessoa fez no mundo da vida dela, aqui ela só trabalha.
Sim, mas...
Ele é colaborador, ele não é registrado, ele não é colaborador. Se um é bandido, se não é bandido, se fez ou não fez alguma coisa, eu não sou responsável.
Sim.
Sim?
Sim.
Eu não digo quem eu votei, se eu votei contra, se eu votei a favor, não importa.
Sim, claro.
Porque é só... Isso aqui é turismo, isso não é política.
Sim.
Aí parece que vocês foram lá e assediaram ele, assediaram o outro funcionário.
Não, em relação a ele, a gente não tem o menor problema. Com o Josiel, assim, a gente tem uma questão.
Vocês. Nesse momento, a empresária partiu para ameaça.
Eu já tirei foto e não é para publicar nada com relação à minha empresa, porque eu não fui autorizado.
Olha, eu sinto muito, mas a sua empresa está contratando uma pessoa que é condenada pela justiça.
Você tá louco. Não é contratado.
Como assim? Não, calma, a gente está numa...
Sim,
né?
Mas conversa... você falou contratado. Você sabe o que significa contratado?
É, sei.
Não, colaborador é diferente.
Uma coisa é ser um contrato formal, sim, assinado. Outra coisa
ele
é ele estar tá todos
ele
os dias...
Ele trabalha ali.
Todos os dias com o uniforme da empresa. Ele posta nas próprias redes que trabalha com vocês.
Sim, ele é colaborador.
Sim. Pra você...
Qual é o problema?
Não, é isso que eu queria entender. Respeitosamente,
sim,
é se...
respeitosamente, eu digo que não importa. Porque não política importa. Não tem a ver com venda de turismo.
Sim, mas aquele a senhora contratou também. Uma pessoa extremamente política. Ela é condenada no Supremo
Tudo
Tribunal
bem,
Federal.
Mas isso é Brasil. Sabe onde você tá?
Sei.
Qual é o país que você tá agora?
Eu tô na Argentina.
Ótimo. Então,
a Argentina emitiu mais de 60 ordens
ótimo.
De prisão contra
se
essas pessoas.
For, se a Argentina mandar ele embora, ele vai. Eu não tenho nada a ver com isso.
Uhum. Tá? Na verdade, ele pode ser preso.
Tudo bem. E não vai ter nada a ver comigo.
Mas você não acha que é um problema pra sua agência?
Não, porque ele não tem nada a ver comigo. Ele é só um funcionário igual todos os outros. Uhum. Ele trabalha ali, ele trabalha lá. Você foi lá perguntar por que que deixou ele trabalhar lá? O cara não pode trabalhar?
Olha, eu acho que vocês não estão entendendo a gravidade da coisa.
Eu não sou polícia.
Ele é condenado por isso. Qual que é a graça? Eu, como brasileiro, não vejo a menor graça no golpe.
Não, você não vê a menor graça?
Qual que é a graça? Por que a senhora tá rindo?
A discussão seguiu assim.
Faz assim, porque a sua lógica não faz sentido.
Não faz sentido.
Com os ânimos cada vez mais exaltados.
Não, faz muito sentido. Vocês vão ver.
Até que a Paula Bittencourt mandou o motorinho também sair da agência dela.
Paulo, você está sendo convidado a sair da minha agência.
Tá legal.
Educadamente.
Tá legal, vou sair.
Eu conheço a palavra polícia e eu sei chamar.
Se esse fosse um podcast sarcástico, eu apontaria a incongruência da pessoa que está disposta a chamar a polícia por causa de um jornalista fazendo perguntas, mas não por saber que um trabalhador dela foi condenado a quase 17 anos de prisão. Mas esse não é um podcast sarcástico.
Legal, muito obrigado. Muito obrigado. Sem o menor problema. Sem o menor problema. Agora eu.
Muito obrigado.
Certo.
Situação,
a senhora pode abaixar o braço.
Eu não vou te agredir, não.
De fato, a Paula não agrediu o motorinho, mas agrediu a Anitta. Baixando o braço dela à força, enquanto ela fazia imagens da calçada.
Ei, calma aí, essa é a imprensa. Eu tô filmando a rua, não toca no jornalista.
E a coisa descambou para um belo bate-boca sul-americano, com a Anitta argumentando que a rua é pública e que ela pode gravar o que quiser ali.
É jornalista, amiga. É bom você respeitar o nosso exercício profissional.
A cara pública não é pública. O que tem lei de política?
Tá bem.
Se lo filmas e lo pone la cara, te encuentro.
Tá bem.
Perfeito. Não te autorizou? Não te autorizou? Não te autorizou?
Tá bem. Muito bem. Tchau, tchau.
E assim, o Paulo Motorim deu a missão por cumprida. Mas a gente... tem uma missão a mais, que vem, claro, na forma de uma pergunta. Como essa história toda impacta as articulações pela anistia, não só dos peões do 8 de janeiro, mas principalmente dos que estavam por trás desse movimento, em especial, de Jair Messias Bolsonaro. Rafael Maffei, por favor.
Eu acho que a relação mais óbvia é a expectativa que eles eventualmente tenham de que o reconhecimento, por exemplo, na Argentina, o reconhecimento formal de que eles foram condenados por crime político, ajude a dar combustível político aqui para um movimento de anistia. Falando aqui dos que estão aqui, né? Obviamente que para os que estão lá...
Claro, não. Estamos falando de Bolsonaro, de eleições, né? Agora, mesmo se o Milei decidir não entregar essas pessoas, você vê uma vantagem para o pessoal que está advogando em prol da anistia aqui?
Eu acho que é uma coisa que eles vão usar. Obviamente, no mesmo momento, as pessoas vão olhar e falar, pô, mas é o Milei que está usando isso para fazer um agrado político para o Bolsonaro, porque ele se julga devedor da família Bolsonaro, porque a família do Bolsonaro muitas vezes o apoiou, são aliados que eles têm no continente, assim por diante. Claro que vai haver a resposta no foro político também, mas eu não vejo que outra vantagem eles poderiam obter se não essa vantagem de dizer, olha aí, ó, a Argentina, que é um país que a gente trata como uma democracia, reconheceu, e pode ser o Milei, pode não ser o Milei, pode ser o juiz. Olha aqui, o judiciário argentino reconheceu. Então, qualquer coisa que venha com o aceno de que isso são crimes políticos, na Argentina, não tenho nenhuma dúvida de que eles vão usar aqui, e isso vai ser respondido também, né, por quem vai falar, olha, mas é o Milei, assumindo que seja o Milei, né?
Lá pela metade do episódio, a gente falou sobre o número de pessoas foragidas. 124, segundo a apuração do Intercept. E é um número que pode parecer pequeno se a gente pensa na população brasileira ou mesmo na quantidade de gente que foi de fato processada pela invasão de Brasília. Mas se a gente olhar com um pouco mais de cuidado para esse dado, coisa ganha um contorno diferente. Porque a maior parte dos golpistas foram condenados a penas de menos de 4 anos. Essas penas não costumam ser cumpridas em regime fechado, ou seja, dificilmente essas pessoas vão ser realmente presas. Só que como a gente também já falou, segundo dados do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, só 371 pessoas tiveram penas com restrição de liberdade. E é aí que a questão dos refugiados ganha um peso especial. Porque pelo menos um terço dessas pessoas estão em liberdade. E a primeira versão desse episódio terminava aqui. Mas o Intercept começou a publicar as reportagens produzidas pelo Paulo Motorim na quinta-feira da semana anterior à estreia desse programa, alguns dias antes das manifestações frustradas em prol da anistia. A resposta do campo bolsonarista foi imediata. Na sexta pela manhã, um vídeo do Motorim foi exibido pelo canal de extrema-direita Auri Verde. O apresentador e um coronel disseram, entre outras coisas, que o repórter do Intercept desperta neles os instintos mais primitivos. A partir daí, bolsonaristas entraram de cabeça na difamação do Motorim. Ele foi chamado de Judas pelo ex-senador Arthur Vigílio e de rato pelos jornalistas do Twitter Files. O Eduardo Bolsonaro compartilhou um post mentindo sobre a reportagem e a Associação de Vítimas do 8 de Janeiro fez um vídeo de repúdio. O Intercept já acionou as autoridades para que as ameaças ao repórter sejam investigadas. Antes de terminar, eu quero te falar do Vida de Jornalista, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, que está com temporada nova. É a série Escolha. E essa coisa de falar que alguma coisa é diferente de tudo é meio que um lugar comum. Mas essa série é, de fato, diferente de tudo. São 25 episódios que foram lançados todos de uma vez. E que são meio que interativos. No final de cada episódio você escolhe o que vai ouvir depois, de acordo com o seu interesse. Enfim, tá bem legal, muito bem editado e sonorizado, então procura aí pelo Vida de Jornalista, acha lá o episódio Escolha 1, escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 134 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Luiz Felipe Marzagão. Eu falo de São Paulo, capital. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de edição são do Matheus Marcolini. A reportagem em Buenos Aires é do Paulo Motorim e contou com captação de áudio e imagens de Anitta Polchar Serra. O roteiro, a edição e a direção são do Tomás Chiaverini.